Església, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo sintoniza a Antena 1 bem cedo para escutar o programa Eclésia. Dom José Tolentino Mendonça foi ontem ordenado arcebispo, uma nomeação do Papa Francisco que o coloca, a partir do dia 1 de setembro, como arquivista e bibliotecário da Santa Sé, sendo responsável pelo depositório histórico da Igreja. Uma nomeação que não surpreende pela inteligência e pelo lugar que preenche no mundo da cultura portuguesa. Padre Poeta foi recentemente nomeado diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, instituição onde era igualmente vice-reitor. Esta nomeação aconteceu meses depois de ter estado com o Papa Francisco e ter orientado o retiro de Quaresma para a Cúria Romana. Foi em Ariccia que o Papa agradeceu ao poeta e ao sacerdote Tolentino por ter evidenciado que o Espírito Santo não circula apenas dentro da Igreja. As pontes, a escuta, a hospitalidade que não conhece fronteiras, a simplicidade que a todos acolhe e não deixa indiferente quem há largos anos acompanha e escuta atentamente as suas homilias na Capela do Rato, em Lisboa. Um lugar de fronteira, como o próprio já o posicionou, foi nesta pequena comunidade que uma noite se encheu para escutar a sua poesia semanas antes da sua partida. Neste programa, recuperamos alguns desses momentos e escutamos também uma entrevista de Dom José Tolentino Mendonça ao jornalista Paulo Rocha sobre as suas novas funções no Vaticano. Fique então connosco nesta manhã de domingo. Seguimos algumas preferências musicais de Dom José Tolentino Mendonça. Escuta agora Manuel Fúria e os Náufragos e a música Os Lírios do Campo.
Disse adeus a uma Lisboa que ardeu, alguém morreu. Disse adeus a um tempo que já não é seu. Recorda firme duro inteiro os passeios que ainda não deu. Acorda firme duro inteiro para o dia claro que ainda não viveu. O que importa são os lírios, porque os lírios, lírios são. Vinde todos e cantemos, e cantemos a canção. O que importa são os lírios, porque os lírios, lírios são. Vem do alto da montanha, vem do alto a canção.
O Os Lírios do Campo, aqui musicados por Manuel Fúria e Os Náufragos, seguimos nesta manhã de domingo algumas preferências musicais do nosso convidado central no programa de hoje, Dom José Tolentino Mendonça. A atriz Maria Rueve, o humorista Ricardo Araújo Pereira, a fadista Carminho, os jornalistas Paula Moura Pinheiro e António Marujo, também o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, foram algumas das personalidades que se juntaram a pessoas anónimas para, numa noite, homenagear o poeta José Tolentino Mendonça. Poemas que marcam a vida de alguns e que unem tanto os que encontram na trajetória do agora Dom José Tolentino Mendonça a âncora para não se sentirem sozinhos. A Eclésia esteve na Capela do Rato, nesta noite, em Lisboa, e deixa-lhe alguns momentos dessa noite de emoções.
Tive a sorte de conhecer o padre Tolentino quando estava ainda na universidade, porque ele era capelão da Universidade Católica e eu conheci-o nessa altura por intermédio de uma amiga, e isso foi uma sorte. E depois ele casou-me e entretanto tenho, quer dizer, não somos muito próximos, mas tem havido alguma proximidade, e ele é uma, digamos que é uma presença, eu já lhe disse isso, é uma presença que tranquiliza. Eu estou ao pé dele e sinto-me um bocado mais calmo. Eu sempre fiquei encantado com o modo como ele consegue cruzar a cultura, a ideia de Deus e juntar a isso uma tolerância relativamente a incréuas como eu.
Essencialmente interessa muito as palavras, é disso que eu vou sentir falta em relação ao Padre Tolentino, porque as venho beber aqui todos os domingos à Capela do Rato, sobretudo esse lado dele de poeta que faz toda a diferença, porque acaba por nos obrigar também a levantar o voo ou a ganhar asas meditando sobre o Evangelho.
O Padre Tolentino é sobretudo uma pessoa que sabe tomar a Bíblia e servi-la de uma forma muito próxima à vida das pessoas. Porque, de facto, a sua forma de expressão é capaz de arrancar sentidos escondidos ou sentidos ocultos, sentidos que nós não somos capazes de ver à primeira vista, do texto bíblico, das experiências do cotidiano e de muitas outras expressões, de muitas expressões artísticas, a literatura, a poesia, a pintura. E penso que é essa uma das grandes marcas que fica do seu trabalho, um pouco por todo lado onde foi passando, e claro que também aqui na Capela do Rato, sim.
Do livro Longe Não Sabia, não deixeis um grande amor. Aos poucos apercebi-me do modo desolado, incerto, quase eventual com que morava a minha casa. Assim ele habitou cidades desprovidas ou os portos levantivos a que se ligava apenas por saber que nada ali o esperava. Assim se reteve nos campos dos ciganos sem nunca conseguir ser um deles. Nas suas rixas insanas, nas danças navalhadas, nas artes de domar a dor, chegou a ser o melhor. Mas era ainda a criança perdida que protesta a inocência dentro do escuro. Não será por muito tempo, assim eu pensava, e pelas falésias já a solidão dele vinha. Não será por muito tempo, assim eu pensava, mas ele sorria e uma a uma as evidências negava. Por isso eu vos digo, não deixeis o vosso grande amor refém dos mal-entendidos do mundo.
Isto é o meu corpo. O corpo tem degraus, todos eles inclinados, milhares de lembranças do que lhe aconteceu. Tem filiação, geometria, um desabamento que começa do avesso e formas que ninguém ouve. O corpo nunca é o mesmo, ainda quando se repete. De onde vem este braço que toca no outro? De onde vêm estas pernas entrelaçadas? Como alcanço este pé que coloco adiante? Não aprendo com o corpo a levantar-me. Aprendo a cair e a perguntar.
É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã em que nos associamos à ordenação episcopal de Dom José Tolentino Mendonça. Escutou alguns momentos de uma noite que, na Capela do Rato, em Lisboa, juntou amigos do padre e do poeta que elegeram poemas da sua autoria numa noite de homenagem. Dom José Tolentino Mendonça, que ruma agora ao Vaticano para estar à frente da Biblioteca Apostólica e Arquivo da Santa Sé. São funções que inicia a 1 de setembro. Para trás, este sacerdote de fronteira deixa as muitas pontes que, ao longo do seu sacerdócio, foi estabelecendo no mundo da cultura, entre crentes e não crentes, procurando sempre acolher e ser um homem de hospitalidade. Mais do que uma missão, é um contributo ao seu sacerdócio que ao jornalista Paulo Rocha assume ser tão necessário. Fique para escutar esta entrevista a Dom José Tolentino Mendonça, um dia após a sua ordenação episcopal.
Eu penso que um cristão tem de ter uma paixão pelas pessoas, pelos seres humanos. E verdadeiramente não há duas pessoas iguais. Uhum. E não temos de ter medo da diferença, mas temos de sentir até uma sedução pelo ponto de vista diferente, por aquele que olha o mundo a partir de outro humor, a partir de outro olhar, de outro conhecimento, porque ganhamos sempre com o encontro. Há que vencer as lógicas de capelinha e abrir-se, no fundo, àquilo que é o mais belo, que é esta possibilidade de caminharmos juntos através da história e de encontrarmos o sentido não naquilo que nos afasta e nos separa, mas naquilo que nos une, que é sempre o mais uhum. forte. Porque todo o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Uhum. É uma obra sagrada e em cada ser humano Deus reverbera a sua voz de um modo original e irrepetível.
Mesmo sem pronunciarmos a palavra, acha que ainda permanece alguma atitude prosélita em muitos desses encontros que existem por parte de atores da Igreja Católica?
Eu acho que é uma coisa de parte a parte, porque tanto há muitas vezes uma timidez em fomentar o diálogo por parte da Igreja e uma espécie de receio, como muitas vezes das pessoas que estão fora há um preconceito e também uma timidez em relação ao que pode ser um diálogo com a eclesialidade. Uhum. E por isso há que desmontar medos, desmontar receios e fazer experiências. Não importa que dimensão tenham as experiências, pode ser uma experiência pequena no encontro entre pessoas, numa família, no encontro entre criadores, entre colegas de trabalho, pode ter uma dimensão grande entre instituições, mas o que importa é estabelecer essa cultura do encontro, uhum. como repete incessantemente o Papa Francisco.
E acredito que a experiência serão duas décadas aqui em Lisboa após o doutoramento de Dom José Tolentino Mendonça, por aí.
São 20 anos, 20 anos de trabalho na Universidade, na Pastoral da Cultura, na Capela do Rato, na cultura portuguesa. Eu penso
com
que...
Com avaliação muito positiva?
Muito, muito positiva. Para mim é o que eu sou. Eu não consigo imaginar a minha vida sem estes 20 anos, porque eu costumo dizer, a frase não é minha, eu adoto-a, eu sou uma obra dos outros. E, de facto, olhando para estes 20 anos, não só porque me procurei dar, mas também porque nós crescemos com as pessoas que conhecemos. E aquilo que muda a nossa vida verdadeiramente são os encontros que temos. E por isso a multiplicação, no fundo, da vida que damos aos outros, a aposta que fazemos numa relação de confiança e de amizade, é sempre fecunda, é sempre fecunda. Pelo menos em mim deixa um perfume inapagável.
Quer isso dizer que a própria vida sacerdotal, o percurso de um sacerdote tem de se desinstalar de algum modo, ir além de uma experiência sufocante da paroquialidade, por exemplo, é necessário dar outros passos?
Eu dou o meu testemunho, que eu acho que a gente deve falar sempre por si, porque somos diferentes e os nossos pontos de partida muitas vezes são diferentes. Eu também não conheço todas as realidades, gosto de falar de mim. Para a minha espiritualidade tem sido muito, muito importante o que recebo dos outros. Crentes e até dos não crentes, que me ensinam muito sobre Deus. Há agnósticos que me ensinam muito sobre Deus, porque me colocam as perguntas. E essas perguntas eu tomo-as também como uma possibilidade de caminho e até de oração para mim. E por isso eu acho que uma espiritualidade que tenha uma intransigência em ficar fechada num determinado círculo, penso que acaba por ficar mais pobre, porque Cristo desafia-nos muito a sermos igreja em saída, porque Ele envia os discípulos várias vezes em missão e é no envio, neste mandato do encontro, que também podemos encontrar páginas inesperadas do Evangelho. Há páginas inesperadas do Evangelho que estão à nossa espera. E penso que só nessa surpresa dos encontros nós também podemos captá-las.
Com a mesma ortodoxia que têm outras?
Com a mesma ortodoxia, porque não temos de ter fantasmas. Quer dizer, o cristianismo é uma experiência essencial, é uma verdade. Mas não é uma verdade que me coloca contra os outros. É uma verdade que me abre radicalmente aos outros. A verdade do cristianismo é a hospitalidade. Não é uma fronteira vigiada policialmente. E por isso não há que ter medo do encontro, porque o amor é a grande ortodoxia. A caridade, a hospitalidade do outro é a grande ortodoxia cristã.
Ainda há poucos dias, no encontro internacional das equipas Nossa Senhora, Dom José Tolentino Mendonça falava na necessidade de abandonar, e a partir do que desafia o Papa Francisco, abandonar uma moral fria e de escritório.
O Papa desafia-nos muito a isso, a termos, de facto, uma moral que tenha em conta as pessoas, o serviço às pessoas, à vida frágil, à vida nua, e que seja, de facto, uma ética atravessada pela experiência de Jesus, pela experiência do Evangelho. E essa nunca pode ser apenas uma moral de escritório. Tem de ser um caminho, tem de ser um caminho palmilhado. Tem de ser aquela estrada que o pai do filho pródigo, que o pai misericordioso faz, tomando ele a iniciativa de abraçar aquele filho e de reintroduzi-lo na festa da comunhão. Essa é a grande moral cristã.
Fazemos uma pausa na conversa entre Dom José Tolentino Mendonça e o jornalista Paulo Rocha para escutarmos música. Seguimos nesta manhã algumas preferências musicais do novo arcebispo, como é o caso de Bruce Springsteen, de quem já assumiu lhe interessar perceber o uso que este cantor norte-americano faz da Bíblia. Escuta agora The River.
I come from down in the valley, where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive.
down the aisle. No flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Then anew the river we'd die. Oh, down to the river we did ride. Job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember it. Mary acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me, they haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Sends me down to the river, though I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river we ride.
Bruce Springsteen, aqui num êxito de 1980, The River. Seguimos nesta manhã de domingo algumas escolhas musicais de Dom José Tolentino Mendonça, arcebispo do Episcopado Português, que a 1 de setembro assume funções na Biblioteca Vaticana e também no Arquivo Secreto da Santa Sé. Ao jornalista Paulo Rocha, Dom José Tolentino Mendonça fala sobre o que serão as suas funções como arquivista e bibliotecário da Santa Sé.
Uma biblioteca que é um grande repositório da memória da Igreja, antes de tudo, dos Papas, mas do cristianismo e da humanidade, porque na biblioteca estão documentos que testemunham as culturas do Ocidente, do Oriente, tesouros da identidade dos povos que se conservaram através dos séculos, de maneira que é de facto um espólio que representa a memória dos homens. Mas ao mesmo tempo há ali uma força de futuro, como nós dizemos das raízes. As raízes não são o passado da árvore, as raízes são a garantia da sua vitalidade. E por isso o arquivo e a biblioteca apostólica são de facto uma garantia da vitalidade e do futuro da própria Igreja.
Em todo caso, estará aí o desafio de lhe dar vitalidade a algo que muitas vezes até é tido por estar fechado a sete chaves, por conservar a pó sobre vários volumes.
A realidade não é bem assim, no sentido, por exemplo, o ano passado aconteceram dezenas de empréstimos a nível mundial de obras e tesouros do arquivo e da biblioteca. De maneira que há toda uma política de empréstimos e de presença que abrem as portas do arquivo e da biblioteca ao mundo inteiro. Além disso, há mais de 2 mil investigadores creditados junto do arquivo e da biblioteca, que ao mais alto nível fazem as suas investigações.
Quer dizer,
secreto tem pouco. E, de facto, secreto quer dizer privado. E é um arquivo que pertence à Igreja, mas, claramente, eu penso que é preciso retirar um bocadinho essa parte ficcional de um arquivo que esconde segredos inacessíveis. Não, tem os segredos que normalmente qualquer arquivo guarda.
É um serviço que vai iniciar em setembro, que presta à Igreja na cultura?
Uma biblioteca é um lugar de cultura, é um lugar de pensamento, é um lugar de diálogos, é um lugar de encontro, é uma fronteira da ciência, é um lugar onde se guarda a memória, mas também onde pulsa o desejo de futuro. Uma biblioteca é a possibilidade de fazer coisas, a possibilidade de estabelecer novos nexos e de dar uma nova vida aos textos. Eu terei sempre essa preocupação. Por um lado, penso que cabe ao bibliotecário zelar pela integridade daquele tesouro e fazer tudo para que ele passe nas melhores condições às gerações futuras, mas ao mesmo tempo colocá-lo a falar para o presente, dando uma nova oportunidade àqueles textos, mas também permitindo novos encontros que sejam uma sementeira de diálogos, da construção da paz, que é no fundo aquilo que está por trás também da finalidade da cultura.
Não acredito que tenha projetos definidos para o concretizar, mas tem projetos sonhados nesse sentido?
Eu tenho projetos definidos e o projeto é aprender. Porque quando se chega a um lugar, e a um lugar que não se conhece, o que se tem é de aprender com as pessoas que lá estão, ouvir, conhecer, perceber o que se faz, valorizar. E é nessa atitude que eu vou para este lugar e esta missão. E depois, pouco a pouco, com as pessoas que lá estão, tentar encontrar um fio condutor que faça justiça àquela riqueza extraordinária que é, no fundo, uma biblioteca.
É um contributo também para o propósito renovador que o Papa Francisco tem tentado contagiar todos aqueles que com ele colaboram?
A reforma assenta, de facto, num mergulho nas raízes, numa profundidade de olhar que permite olhar para a história sem ficar preso àquilo que é o mais imediato ou o mais previsível. Os grandes profetas inspiram-se não apenas numa leitura dos sinais dos tempos, mas também procuram inspiração naquelas que são as grandes figuras do pensamento, nesse capital, no fundo, de inquietação e de sede que habitou antes de nós o coração dos homens. E por isso uma reforma nunca parte do nada, mas coloca-se sempre numa tradição, coloca-se sempre em continuidade com uma força, com um vigor que vem mais de trás. E no cristianismo sempre foi assim. Sempre que a Igreja pensou em reforma, foi sempre redescobrindo as suas próprias origens e o essencial da experiência que ela realiza.
Acredita que na Biblioteca Apostólica vai encontrando essa a diversidade da experiência do cristianismo ao longo da história? Isto porque muitas vezes olhamos para Roma, para o Vaticano, a partir desse, enfim, de um significado muito central ou centralizador. Teremos numa biblioteca o seu contrário, a diversidade?
A biblioteca testemunha aquilo que o cristianismo é como experiência fundamental e o que tem sido historicamente. E isso claramente é de uma beleza muito grande, porque enquanto realidade espiritual, sobrenatural, a Igreja é conduzida pelo Espírito e o Espírito tem fantasia, o Espírito não nos deixa fixados numa única forma, mas é polifónico, manifesta-se através de vozes e de profetismos diferentes. E nesse sentido, uma biblioteca do cristianismo tem de fazer de facto justiça à diversidade que está no DNA da própria experiência cristã.
Entusiasmo este desafio do Papa Francisco para trabalhar no Vaticano?
Poder colaborar de perto com o Papa Francisco é um privilégio muito grande para mim e é uma palavra de ordem que eu, na obediência e na fidelidade à Igreja, senti-me no dever de acolher com as minhas limitações, com as minhas imperfeições.
Não hesitou na resposta?
Não, rezei a resposta, naturalmente. Rezei a resposta, porque tem de ser uma resposta em consciência e em liberdade. Fundamentalmente, não houve uma hesitação, houve um discernimento.
Será natural que este seja um passo para outros que se possam dar no Vaticano? Encara-os como?
Eu darei todos os passos entre a minha casa e a biblioteca. Esses serão os meus passos e são esses que eu quero pensar bem e fazer o melhor possível.
E os que vierem logo se vê, né? Ou a Deus pertencem, como costumamos dizer.
Estamos nas mãos de Deus, mas o aqui e o agora são o grande lugar onde Deus nos fala.
Dom José Tolentino Mendonça, ordenado este sábado arcebispo, ruma em setembro ao Vaticano com funções na Biblioteca Apostólica e no Arquivo da Santa Sé. Para visionar esta entrevista na íntegra, procure o portal de informação agencia.eclesia.pt. Continuo com a companhia do programa da Igreja Católica nesta manhã de domingo. Escuta agora Adágio de Remo Giazzotto. É o programa Eclésia que escuta. Já sabe que a cada domingo de manhã trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como habitual, já sabe quem nos faz companhia é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
Deus preocupa-se em saciar a fome da nossa vida e conta connosco para repartir o seu pão com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz, de esperança. É esta a mensagem principal da Liturgia da Palavra deste 17º Domingo do Tempo Comum. Na primeira leitura, o profeta Eliseu, ao partilhar o pão que lhe foi oferecido, testemunha a vontade de Deus em saciar a fome do mundo, através de gestos proféticos de partilha e generosidade para com os irmãos. Com a multiplicação dos pães, o Evangelho retoma a mesma lógica de partilha, concretizada no serviço simples e humilde em benefício dos irmãos. A fome de pão que a multidão sente e que Jesus quer saciar é um símbolo da fome de vida que faz sofrer tanto os nossos irmãos. Os que têm fome são aqueles que são explorados e injustiçados e que não conseguem libertar-se. São os que vivem na solidão, sem família, sem amigos e sem amor. São os que têm que deixar a sua terra e enfrentar uma cultura, uma língua, um ambiente estranho para poderem oferecer condições de subsistência à sua família. São os marginalizados, abandonados, segregados por causa da cor da sua pele, por causa do seu estatuto social ou económico, ou por não terem acesso à educação e aos bens culturais de que a maioria desfruta. São as crianças vítimas da violência e da exploração. São as vítimas da economia global, cuja vida dança ao sabor dos interesses das multinacionais. São as vítimas do imperialismo e dos interesses dos grandes do mundo. São refugiados à procura de uma vida humana digna. A lista poderia continuar. É a esses e a todos os outros que têm fome de vida e de felicidade que a proposta de Jesus se dirige. Mas isso não basta. Jesus dirige-se aos seus discípulos, a cada um de nós, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. Somos convidados a continuar a missão de Jesus e a distribuir o pão que mata a fome de vida, de justiça, de liberdade, de esperança, de felicidade. Depois disto, nenhum discípulo de Jesus pode olhar tranquilamente os seus irmãos com fome e dizer que não tem nada a ver com isso. Os discípulos de Jesus devem fazer tudo o que está ao seu alcance para devolver a vida, a dignidade e a esperança a todos aqueles que vivem na miséria, no sofrimento, no desespero. No final do Evangelho, os discípulos são convidados a recolher os restos, que devem servir para outras multiplicações do pão. Tarefa nunca acabada, a recomeçar em qualquer tempo e em qualquer lugar onde haja um irmão com fome. Que isso seja também e sobretudo para cada um de nós. Procuremos dar amor, amizade, o nosso tempo ou simplesmente um sorriso. Procuremos partilhar o que somos e temos junto daqueles com quem estamos ou encontramos nos caminhos da vida.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo, hoje a partir das novas funções que Dom José Tolentino Mendonça assume no Vaticano já a partir do dia 1 de setembro. A entrevista que conduziu este programa pode ser visionada na íntegra no 70x7 ao início da tarde deste dia na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda às 15 no canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45 com história, já sabe que não vai querer perder. Em permanência e sempre atualizados, encontra-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Muito obrigada por me ter feito companhia desse lado. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo. Já sabe, tenha uma ótima semana. Boas férias, se for o caso. Não se esqueça, tenha sempre uma vida feliz. Música.